Eu sou Helena Fietz, eu sou antropóloga, sou uma mulher branca de cabelo castanho abaixo do ombro. Eu uso óculos com a moldura transparente. O meu fundo está borrado, mas dá para ver ali borrado a bandeira do arco-íris e uma planta.
Olá, eu sou Júlia, sou antropóloga e sociólogo. Eu uso óculos, me considero branco, tenho cabelos castanhos escuros, curtos. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e uns objetos decorativos.
Olá, eu sou o Marco Antônio Gabelli, sou sociólogo, também antropólogo, sou uma pessoa branca, tenho uma barba que está crescendo, uso dois alargadores na orelha, tenho uma tatuagem no lado esquerdo do pescoço, uso um óculos de armação vermelha, sou cadeirante e estou no meu quarto com o fundo embaçado. Hoje estamos aqui, Helena, Júlia e eu, e vamos fazer uma conversa que faz parte do material da contracartilha anticapacitista, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a intersecção das ideias, das noções de infantilização, deficiência e capacitismo. Qual a intersecção desses termos, né? O que que implica a gente pensar a dimensão da infantilização na vida das pessoas com deficiência intelectual, principalmente na sua vida adulta, né? E como que a gente pode pensar também a questão se a noção de infantilização, pensando aí no caso das crianças, que são seres infantes, se isso também poderia ser um termo capacitista, né? Qual é o limite do capacitismo quando a gente pensa a ideia de infantilização?
Nesse tema, eu me lembrei de uma discussão que apareceu muito na época que eu fazia pesquisa de mestrado numa associação de pais e amigos, numa cidade no interior de São Paulo. Eram dois temas interessantes que surgiam, né? O primeiro deles tinha a ver com essa ideia da infantilização, inicialmente entendida não necessariamente como uma etapa de marcação de desvantagem, mas uma etapa de desenvolvimento das pessoas. E um segundo momento, a infantilização era uma categorização, por assim dizer, de que também se interseccionava com gênero. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que no argumento, naquele momento, naquela PAI, havia uma discussão sobre o que a gente chamava lá de hipersexualizados ou os assexuados, né? E curiosamente, os homens adultos eram sempre colocados como pessoas hipersexualizadas, mas as mulheres e as crianças, elas eram colocadas, por serem mais frágeis, por serem mais vulneráveis naquele ponto de vista, elas eram colocadas como assexuadas, né? Ou mais propensas a isso. E aí era curioso pensar, então, que você tinha uma espécie de infantilização nesse aspecto da sexualidade e do gênero, né? Das mulheres adultas, colocando elas no mesmo lado das crianças, que aí perdiam, nesse caso, o gênero e a sexualidade, né?
A ideia de infantilização, quando ela é atrelada à dimensão da vida adulta, quando já envolve dimensões familiares, principalmente com relação ao trabalho, com relação ao cuidado, com relação à moradia, etc., e também nas relações sociais e nas interações sociais dessas pessoas com deficiência adultas, há uma constante consideração de que essas pessoas, por causa dos cuidados que elas precisam ter, pelas práticas de cuidado que elas necessitam, elas vão ser crianças eternas, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante da gente pensar como que a ideia de infantilização se acopla, né? Tanto a esses comportamentos a partir de determinada idade, que até um certo ponto é natural você ser uma criança. E como que a própria ideia de criança, de infância, ela também acompanha a vida de muitas pessoas com deficiência, sejam pessoas com deficiência intelectual ou sejam pessoas com deficiência física também, né? Que é um ponto onde as pessoas com deficiência intelectual e física se encontram, que é a infantilização também, seja dos seus corpos, seja das suas cognições, né?
isso, mas é justamente contrapondo essa idealização de uma, do que é o ser um adulto, e aí que está muito ligado, assim, a ideias de independência, autonomia e de autossuficiência irreais para uma série de corpos e mentes, assim. Por exemplo, na minha pesquisa, ouvindo vocês falando, eu me lembrei muito que era muito comum, assim, ouvir das mães com quem eu trabalhei. Não sei se o Julia talvez também tenha exemplo assim, que eles falam assim, não, mas agora, filhos de 40, 45 anos, e as mães me falavam, não, mas agora ele chegou aos 10 anos de idade. Aí eu assim, como assim? Não, porque a psicopedagoga tinha dito que agora ele estava no nível cognitivo de alfabetização, alguma coisa assim de 10 anos ou 7 anos, 5 anos. Então assim, pensar quando a gente está utilizando esse termo, tá, mas o que, que isso implica? Tu falar nesses termos, né? Tu falar nos termos de não, está, colocar uma pessoa de 40, 30, 25, 60 anos equiparado ao que a gente espera que uma pessoa de 7 anos faria nesse mundo idealizado, assim. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem mobilizado o termo infantilização. E aí, claro, eu acho que, né, a pergunta que nos moveu hoje é infantilização, usar o termo infantilização é capacitista. E aí que eu não sei, eu acho que vale a gente pensar sobre, mas vale a gente pensar o que, que a gente está tentando falar quando a gente usa esse termo. Será que a gente deveria estar pensando num outro termo? Será que a gente deveria estar pensando... Não sei o que, que vocês acham dessa questão.
Curiosa agora. Porque, de fato, o problema não é ser infantil mesmo, como o Marco disse, né? O problema é o que a gente faz dessa infância, ou que lugar social a gente coloca a infância, né? Então, no momento em que a gente constrói a ideia de infância como aqueles seres que são incapazes ou hiperdependentes, e a partir daí a gente faz toda a classificação do que é ser mais desenvolvido, menos desenvolvido, mais possibilitado, o que, que é o adulto independente, quer dizer, quando você vai criando essas categorizações, que eu acho que aí ganha um problema. E aí eu acho que se a gente usa, pelo menos eu estou pensando aqui, se a gente usa estritamente nesse termo de marcar como se fosse uma falta, então as crianças faltam porque elas são infantis, né? Então falta inteligência, falta capacidade, falta coisas para as crianças porque elas são infantis, eu acho que isso seria capacitista, porque aí a gente não tem, do meu ponto de vista, não entenderia a dinâmica que é própria da criança. Agora, se a gente, por sua vez, né, do meu ponto de vista, a gente discute a infância não nessa categorização de como se fosse de um crescente, né, homogêneo, mas como a infantilização, como um processo que se busca produzir, de algum modo, outras possibilidades, acho que ela não seria tanto capacitista. Não sei se ficou clara essa segunda parte, mas é dizer assim, eu acho que, a depender de como a gente constrói a noção de infância, a gente, quer dizer, eu fiz uma dicotomia, mas ela é muito mais que isso, né? A gente pode ou não produzir uma possibilidade de entender isso como capacitismo, né? Eu acho que o grande problema, do meu ponto de vista, é tornar a infância um sinônimo de falta e um sinônimo de incompletude. E aí sim eu acho que seria uma noção bastante capacitista, porque aí você não daria e não aproveitaria o que se pode ter naquele momento, né? Se a gente for colocar da etapa da vida das pessoas, né? Não sei o que vocês acham.
Mas o capacitismo também, ele pode ser pensado como um conceito que nos ajuda a ver como as pessoas são categorizadas e são definidas por suas capacidades, sejam capacidades corporais ou sejam capacidades cognitivas. E aí eu acho que é bem interessante a gente pensar um outro lado de todo esse debate da infantilização, que é a questão, entre aspas, da adultificação das crianças. Por exemplo, que foi algo que eu vi bastante no meu campo de pesquisa, num centro, num laboratório clínico universitário, que atendia, fazia reabilitação física e motora em crianças e adolescentes com deficiência. E como isso era discutido entre as mães, os pais e as profissionais da área, com relação à intensa carga de trabalho terapêutico que essas crianças experimentavam desde muito pequenos, às vezes atividades terapêuticas e atividades que teriam a ver com o futuro dessas crianças, seja um futuro mais próximo, seja um futuro mais longevo, ou seja, daqui a um tempo aquela criança precisaria ir para a escola. Então, ela precisaria adquirir capacidades e habilidades com que ela possa minimamente conviver na escola. Logo em seguida, essa criança poderia ir para uma faculdade, né? Essa criança vai se tornar um adulto e vai se casar, vai ter um filho, vai ter que trabalhar. Como que se dá também toda essa dinâmica, já desde muito cedo, nessa projeção das famílias com relação à própria vida adulta das crianças, né?
É, e um aspecto também que é bem... Ele não é, não está separado desse, mas ele vem junto, acho que é a questão das responsabilidades até legais, assim, né? Dessa questão de da necessidade de uma tutela, de um cuidado que é, de certa maneira, mais tutelar, em que há uma responsabilidade legal, né, de uma pessoa sobre outra, e o que, que isso implica. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da deficiência intelectual, a gente tem toda a discussão sobre a interdição civil, sobre os limites e potencialidades da curatela ou não. Então, como é que isso... Como é que essa noção de infantilização está também muito atrelada a essa noção de quais cuidados são necessários em determinadas fases da vida, como tu estava falando, né? E o que que isso implica nessa sempre tensa relação de cuidado e controle, né? Cuidado à pressão, cuidado à violência. Então, inclusive, às vezes, legalmente. Inclusive, às vezes, por meio de processos legais, assim. E...
Sim, sim. Eu acho que a gente meio que poderia fazer, não sei, tentar entender, assim, de, olha, o que, que a gente quis discutir aqui ou trazer aqui para o debate foi exatamente pensar que infantilização não é um termo ou não é uma forma de dizer sobre as pessoas que é óbvia, né? Então, a gente está aqui refletindo uma ideia de que algumas pesquisas estão colocando para a gente a questão de pensar exatamente se ao utilizar uma pessoa adulta, por exemplo, ao utilizar para uma pessoa adulta com deficiência intelectual e infantilizar, se a gente usar esse termo, estamos infantilizando uma pessoa adulta com deficiência intelectual, se esse termo não carrega em si uma noção capacitista de do que, primeiro, é deficiência intelectual e, segundo, do que é a própria infância. Então, quando a gente problematiza aqui, eu tenho para mim de que a ideia é colocar, olha, a gente precisa começar a pensar, primeiro, em reconstruir a ideia de deficiência como falta e também de reconstruir a ideia da criança ou da infância como falta. Porque o que a gente está colocando em debate é pensar que existem possibilidades diferentes de ser criança e que, no caso, quando a gente usa esse termo de infância, a gente homogeneiza, como se toda a experiência de todas as crianças fossem iguais. E eu fico pensando aqui também em uma outra coisa que é importante, porque a gente está fazendo uma contraposição entre adultos com deficiência intelectual e a infância, mas a gente esquece que as crianças com deficiência intelectual também são crianças, né? Não é à toa ter esse nome. E aí a gente esquece de que às vezes não tem lugar, é como se as pessoas com deficiência intelectual não tivessem um lugar na infância, como se sempre tivesse nesse estágio, ou quase dizer que a deficiência intelectual e a infância são coisas iguais, né? No final das contas, e não são.
É muito complicado quando a gente naturaliza as dimensões do cuidado somente como se fosse uma questão de infância ou da infantilização, né? E por que que eu digo isso? Porque as pessoas ao longo de toda a sua vida vão precisar de cuidado, sejam elas crianças, sejam elas idosas, sejam elas adultas, né? E quando a gente infantiliza uma pessoa adulta porque ela por algum motivo necessita de determinados cuidados ou porque ela necessita de determinados acompanhamentos cotidianos, a gente também está idealizando uma vida adulta específica e uma vida infantil também específica, né? Então, acho que é importante a gente também ter essa questão, principalmente do cuidado e da interdependência, né? Porque é através dessas questões que a gente vai ter a autonomia dessas pessoas, né? A autonomia não é a falta de cuidado, é exatamente poder conviver e ter acesso a cuidados que nos façam ser autônomos e interdependentes em alguma medida.